Você está ouvindo Feijoada Completa.
Alguma coisa acontece no meu coração.
Olha, eu já vi músicas feitas para cidades, algumas, mas é difícil achar uma igual essa, viu? Muito difícil. Essa é a homenagem de Caetano Veloso a São Paulo. É, Sampa, belíssima música, com uma letra espetacular. Enfim, eu gostaria de ser de São Paulo só para poder escutar essa música e me sentir elogiado. Enfim, realmente é fantástica essa letra. São Paulo, uma cidade que tem... Enfim, né? Mais de 11 milhões de pessoas só na cidade de São Paulo. Se a gente pegar a região metropolitana como um todo, são cerca de 30 milhões de pessoas, basicamente. É muita gente. E São Paulo é um caso, né? Cidades como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador. Cidades que são consideradas metrópoles, ou seja, cidades que têm não só a cidade em si, mas tem uma grande região metropolitana com pequenas cidades do entorno, que são ali juntinhas, né, aquela cidade, inclusive onde muita gente só dorme, né? Tem muitas cidades que são dormitório, né, em volta dessas cidades, que gente que trabalha na cidade maior e vai... dormir na cidade de origem. A discussão, então, do Estatuto das Metrópoles está sendo discutido aqui na Câmara, um projeto já de 2004, um projeto bastante interessante que trata exatamente dessa questão das metrópoles, do Estatuto da Discussão, né, do Estatuto das Metrópoles. Como lidar com essas questões que são metropolitanas, não é só uma cidade, é um conjunto de cidades que tem que viver juntas, tem que administrar juntas os problemas, e não é uma coisa tão fácil assim. E é por causa disso que está sendo discutida essa matéria aqui na Câmara dos Deputados. Bom, vamos conversar agora com o deputado Walter Feldman, que é do PSDB de São Paulo, justamente para poder tratar um pouco desse assunto. Ele que é autor do projeto do Estatuto das Metrópoles. Deputado, prazer falar com o senhor, tudo bem?
Tudo bem, é um prazer falar com vocês, com os ouvintes da Rádio Câmara. Eu fico muito feliz, gostei da sua descrição inicial. Ela é uma síntese exatamente das nossas preocupações. E a origem desse projeto que nós apresentamos em 2004 é exatamente num período relativamente anterior, em 2002, ter sido aprovado o Estatuto da Cidade, que não incorporou esse fato novo, eu diria complexo e preocupante, que é a constituição das grandes regiões metropolitanas. Ou seja, o Estatuto das Cidades avançou em conseguir um processo de organização das cidades brasileiras, mas tem um fato novo, que é a não organização das metrópoles num processo de conurbação que faz com que mais de 52% da população brasileira viva hoje em situação como essa, muitas vezes num sistema habitacional, num sistema viário, num sistema de serviços públicos de saúde, educação, transporte inadequados para populações tão gigantescas. O Estatuto trata exatamente dessa matéria e dá um caminho, eu diria, pelo menos parcial, para a solução desses problemas com a participação do governo federal.
Pois é, deputado, o senhor coloca aí a questão da importância de uma ação federal para isso. Agora, eu vivi em... Quer dizer, Brasília é uma situação um pouco diferente por causa de não ser exatamente cidades, né? São regiões administrativas e tal, a coisa muda um pouquinho. Mas antes de Brasília, eu vivi em metrópole e o que eu tenho de percepção é que muitas vezes falta uma conversa entre prefeitos das cidades que compõem as regiões metropolitanas para que se resolvam esses problemas comuns. Parece que falta um diálogo. A impressão que a gente tem é que as pessoas estão lá vivendo numa região extremamente comum, ou seja, elas vão para uma cidade para outra todo dia e etc. Mas as prefeituras não se dão conta disso. Na sua avaliação, não seria uma questão mais municipal do que federal, não?
Não, eu diria que essas questões, até de certa forma, tem algum encaminhamento no Brasil através dos convênios ou dos consórcios. os governos estaduais até instituíram regiões metropolitanas. Você veja aqui em São Paulo, nós temos a região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana de Campinas, da Baixada. Daqui a pouco, todo o estado, isso já acontece em Santa Catarina, todo o estado passa a ser dividido em regiões metropolitanas com acompanhamento dos prefeitos e com acompanhamento do governador. O que nós achamos, o que o Estatuto da Metrópole sugere, é que nada disso será possível de solução se o governo federal não entrar nessa parceria para que problemas estratégicos e dramáticos que dependem do apoio federal possam também ser equacionados. Eu vou dar um exemplo prático. É Minha Casa Minha Vida. Como é que acontece? O governo do estado tem uma relação com o governo federal, os municípios têm uma relação com o governo federal, mas você não consegue criar nessa área metropolitana, muitas vezes totalmente conurbada, um programa habitacional que faça a correlação entre o trabalho e a habitação. Mesma coisa nós poderíamos dizer na questão da saúde. Se você não pensar do ponto de vista metropolitano, a construção de um sistema hierárquico de saúde, colocando o hospital de terceiro nível, de segundo nível, que atenda toda a população e não se dedique apenas à população daquele município, a questão de saúde dificilmente será resolvida. Se não tiver apoio financeiro e, diria, de planejamento estratégico urbano do governo federal, com linhas diretrizes, também avaliando as questões estatísticas de crescimento, as questões geográficas, geopolíticas, até do próprio subsolo, os problemas ficarão, eu diria, parcialmente resolvidos pelo governo do estado e pelos governos municipais.
Pois é, essa questão de trabalho, né, de trabalhar numa cidade. Quer dizer, o problema do transporte é um problema seríssimo. Isso não é uma questão só de São Paulo, mas é uma questão de todas as regiões metropolitanas, né? Que ainda, por exemplo, o problema desse acesso. Quer dizer, se a pessoa que vai, por exemplo, de São Paulo para Guarulhos, de São Paulo para o ABC, ou as pessoas que vão de Belo Horizonte para Contagem, para Betim, ou que vão do Rio de Janeiro para Baixada. Quer dizer, toda essa dificuldade. A gente esbarra de novo no tal problema do transporte coletivo, da falta de metrô, da falta de transporte por via férrea. Isso tudo, o Estatuto, de um certo modo, busca, pelo menos, apontar diretrizes para resolver?
Só para resumir um pouquinho, o que é a proposta do Estatuto? Ele tem várias partes, rapidamente. Primeiro, ele propõe um plano estratégico de desenvolvimento urbano regional. Ou seja, o Brasil, através do IPEA, que é o braço de planejamento que a nação brasileira tem, nos ajudaria muito em pensar estrategicamente esse desenvolvimento. Você acaba de falar sobre a questão do transporte coletivo. Como é que eu posso pensar em transporte coletivo, por exemplo, aqui em São Paulo, separando São Paulo de Guarulhos, Guarulhos depois na sua relação com outras regiões que pega a Zona Norte aqui de São Paulo, ou Carapicuíba, Osasco, regiões que, na verdade, às vezes são apenas separadas por uma rua. Quase não existe fronteira de separação. A própria presidente, na resposta aos conflitos que aconteceram na maioria das cidades brasileiras, disse que ia fazer um projeto de mobilidade urbana. Dizendo o quê? Se o governo federal não ajudar nisso, dando pelo menos uma parte dos recursos do planejamento, ficará limitado à administração local. Então, primeiro, o Estatuto da Metrópole é um planejamento estratégico de desenvolvimento urbano, depois tem um sistema estatístico que permita o acompanhamento permanente das mudanças e das alterações, cria um Conselho Nacional Metropolitano, cria um fundo para o qual seriam alocados recursos que faria com que essa integração fosse facilitada e o governo federal pudesse acompanhar e exigir respostas adequadas para que a qualidade de vida da população pudesse ser alterada. Ou seja, nós teríamos uma forma de planejamento integrado envolvendo os três entes, que são exatamente nas regiões metropolitanas, onde acontece mais, eu diria, até do ponto de vista estatístico, a maior capacidade de inovação tecnológica, de existência de universidades, de desenvolvimento econômico, de apresentação de emprego, de mão de obra mais qualificada. Ou seja, se o governo federal deixa que essas regiões se desenvolvam espontaneamente com seus recursos de apoio próprio, será muito aquém daquilo que seria se o governo federal pudesse ajudar.
Perfeito. Deputado Walter Feldman, que é do PSDB de São Paulo. Deputado, quero agradecer muito a sua participação, ele que é autor do projeto de lei que estabelece aí o Estatuto das Metrópoles. Deputado, muito obrigado pela participação do senhor aqui conosco e um grande abraço.
Bom trabalho, obrigado.
Bom trabalho. Deputado Walter Feldman conversando com a gente, ele autor do projeto aí do Estatuto das Metrópoles. Agora sobre esse assunto, a gente vai conversar com a Ilse Carvalho, que é arquiteta, mestre em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal da Bahia. Ilse Carvalho, prazer falar contigo aqui na Rádio Câmara, tudo bem?
Tudo bem, o prazer é meu, Edson.
Ilse, para a gente começar, em relação a essa questão do estatuto, há um texto escrito seu em parceria com a professora Rosa Moura, né? Lá, lá do Paraná, justamente fazendo algumas críticas até fortes a esse estatuto, no ponto de vista de que ele já foi apresentado, está tramitando aqui na casa há bastante tempo, e tem algumas questões que vocês ponderam que tornam o estatuto um pouco, que ele deveria ser até reescrito, digamos assim, ou ser apresentado um outro projeto para substituí-lo. Por que essa visão que vocês têm a respeito desse projeto do Estatuto das Metrópoles?
São dois grandes aspectos que a gente toca nesse artigo. Um se refere ao próprio objetivo do projeto, o objetivo dele não são as regiões metropolitanas e a metrópole, mas no caput do projeto de lei, ele diz que é a criação de instituir diretrizes para a política nacional de planejamento regional urbano. E neste período, porque esse projeto de lei foi inicialmente apresentado em 2004, desse período para cá, já foi um período intenso de discussões da política nacional de urbana e da política nacional de desenvolvimento regional. Então, por esse aspecto, o projeto vai de encontro ao sistema que está sendo construído com discussão popular também, grande discussão na sociedade, embora ainda não implementada. E pelo lado do que seria necessário para a região metropolitana, ele simplesmente pega, conceitua o que é a região metropolitana do ponto de vista, pegando sobretudo aspectos físicos, aspectos demográficos, sem tocar nas questões econômicas e sociais, que são muito importantes quando a gente trabalha com região metropolitana. Então,
sem dúvida nenhuma, há uma diferença grande social, por exemplo, entre algumas cidades, né, principalmente cidades maiores, e as cidades que às vezes servem só de dormitório e não tem uma, digamos, um polo de desenvolvimento ali, né?
Mas tratando principalmente, é porque o projeto, o objetivo dele não é tratar das regiões metropolitanas em si. Então ele trata da Política Nacional de Planejamento Urbano e Regional, que já foi, está desatualizado o que coloca aqui, porque já foram construídos outros processos, já foram construídos, discutidos no Conselho das Cidades, já foi discutido pelo Ministério da Integração Regional. Então, são políticas que estão sendo discutidas e que foram discutidas, que vão de encontro a esta que está sendo proposta aqui, que é de planejamento regional e urbano. Não que ela esteja errada.
A questão é que já existem propostas sendo discutidas e sendo implementadas já pelo próprio governo federal,
e
é
discutidas
isso?
Pela sociedade.
Uhum, uhum.
Então, esse sistema que está sendo proposto aqui está desatualizado em relação ao que foi discutido pela sociedade. Mas o que a gente toca muito mais nesse artigo é em relação ao que trata da metrópole. É pouco o que se vai falar sobre regiões metropolitanas. E essa é uma questão que é urgente ser discutida. Porque são muitos problemas que estão sendo, que a urbanização do país traz, e que a gente não tem instrumento para fazer essa gestão. Foi desatualizado.
Pois é, na sua avaliação, professora, em relação à questão da discussão metropolitana, uma das coisas que eu até abordei com o deputado anteriormente é que muitas vezes acontece de as próprias prefeituras das cidades que compõem as regiões metropolitanas não terem um diálogo adequado para poder administrar as questões que são comuns a essas cidades. Na sua avaliação, o que falta para que se tenha uma administração de fato metropolitana no Brasil?
Faltam critérios, inclusive, para definir o que é metropolitano e o que não é metropolitano. Existe uma corrida hoje atrás de se dizer que todo mundo quer ser metrópole, todo mundo quer participar de uma região metropolitana, todo mundo quer se agregar, todos os municípios querem se agregar a uma região metropolitana em busca de financiamento que tem no Ministério da Cidade. E isso é uma política instituída pelo Ministério da Cidade, que tenta resolver os problemas das grandes cidades e que, portanto, não é para todos os municípios. Ele está com foco nesta política. E pela falta de critérios que estabeleçam, já que a política nacional que estabeleça o que é o que não é região metropolitana e o que é metrópole aos olhos, né, da União, porque já que a política é nacional, fica aberta aos estados ficarem criando regiões metropolitanas, porque esse foi um poder dado pela Constituição de 88 aos estados, de criar regiões metropolitanas. Então fica este impasse de se criar em regiões metropolitanas imensas, onde os municípios não têm uma interação, não se trata de regiões metropolitanas de fato, portanto, não existem os problemas metropolitanos, e o que é necessário, que este artigo coloca, é que se crie instrumentos, sim, é necessário, que definam quais são os critérios de pactuação entre municípios, estados e União para gerir as regiões metropolitanas, para enfrentar os problemas das metrópoles, né, que sejam criadas referências mínimas e critérios para institucionalização.
Agora, professora, que critérios seriam esses, do ponto de vista, assim, digamos, habitacional, número de habitantes ou número de municípios que poderiam ser conurbados, enfim, quais seriam esses critérios na sua avaliação que poderiam definir aquela região como uma região metropolitana?
Essa é uma discussão que tem que ocorrer entre municípios, estados, sociedade e União para definir esses critérios, mas eles não devem ser simplesmente demográficos como está estabelecido, ou simplesmente de um PIB, como está estabelecido no projeto de lei. Eles devem ser dos fluxos existentes entre os municípios, da dinâmica que existe entre esses municípios, da complementariedade de funções. Isso tudo é que vai estabelecer se existe ou não uma realidade metropolitana. E, claro, também do porte desses municípios, do município, principalmente do município núcleo, ser metrópole ou não. Então, esses critérios que foram estabelecidos em 2004 e que a realidade coloca hoje, inclusive todas as outras discussões, eles precisam ser vistos. E este não é o objetivo primeiro deste projeto de lei. O objetivo primeiro deste projeto de lei é instituir a Política Nacional de Planejamento Regional Urbano. Daí, porque ele começou a ser chamado de Estatuto das Metrópoles, é que não se entende exatamente. Porque ele não estabelece os parâmetros mínimos para regiões metropolitanas, que seriam um dos objetivos de definir não a metrópole, mas a região metropolitana, né? E definir, por exemplo, fontes de financiamento. Como é que você vai criar regiões metropolitanas e como é que elas se financiam? Tudo isso, a regulamentação entre as relações, o que é que que é competência da União, dos estados e dos municípios, ao se criar uma região metropolitana, como é que se faz a gestão dessas regiões? O que são esses serviços de interesse comum?
Uhum.
Então, tudo isso é preciso ser instituído no Estatuto das regiões metropolitanas, que eu nem diria das metrópoles.
Sim.
Porque não é só das metrópoles, é da região. Outro instrumento que foi criado pela Constituição de 88, que foi as aglomerações urbanas. É preciso, sim, também, e é tocado nesse projeto de lei, o que seria uma aglomeração metropolitana,
uhum.
ou uma aglomeração urbana, né? Não metropolitana. Então, porém, como não existe uma política para nenhum município quer participar de uma aglomeração urbana, embora elas já existam no país. Então, tudo isso precisa ser definido e como ser financiado para que haja, de fato, uma política urbana e uma política regional, como está instituído na União.
Muito bem. Ilse Carvalho, que é arquiteta, mestre em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal da Bahia, conversando aqui com a gente sobre essa questão das regiões metropolitanas. Ilse, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco na Rádio Câmara, pelos esclarecimentos prestados aí ao nosso ouvinte. Um grande abraço para você e obrigado pela entrevista.
Obrigada a você.
Grande abraço. Essa é a Ilse Carvalho conversando com a gente. Lembrando aí que a questão da conurbação, só para explicar, se trata daquelas cidades que são juntinhas, que você não precisa nem de uma rodovia para você chegar de uma para outra. Às vezes é uma avenida, por exemplo, você atravessa a rua, você tá na outra cidade. Te dou um exemplo de Belo Horizonte, porque é o que eu conheço mais fácil, né? Você pega, por exemplo, uma avenida que sai da cidade, da parte central, vai até a parte oeste da cidade e acaba chegando em Contagem com o mesmo nome. Nem muda de nome, né? Então, isso é que é a chamada zona conurbana ou conurbada, que são as cidades que são aí juntinhas uma da outra. Você vai ver isso sempre nas regiões metropolitanas, né? O caso no Rio de Janeiro, você vê a questão lá de Campo Grande, por exemplo, municípios que são da Baixada ali. Você vai ver em São Paulo, como o caso de Guarulhos, que na verdade é só você pegar a marginal, você sai lá. Então, tudo isso são zonas conurbadas e que, portanto, é parte do critério que define as regiões metropolitanas. Mas, como bem frisou a Ilse Carvalho, é preciso ter critérios mais claros de definição do que é mesmo região metropolitana para depois se estabelecer a política. Mas é importante o fato de se ter uma discussão aqui na Câmara com o estatuto sendo debatido, né, o estatuto das regiões metropolitanas, já é um passo importante, até para que os prefeitos das cidades que compõem as regiões metropolitanas sejam provocados, porque eu insisto na questão, há pouca conversa entre prefeitos das cidades que compõem as regiões metropolitanas no Brasil. Isso é um problema sério, né? Questões que são comuns a essas cidades não são devidamente discutidas entre os prefeitos. Muitas vezes nem sequer tem uma associação de municípios da região metropolitana, o que atrapalha muito essa discussão, inclusive política, né? Então tudo isso precisa ser melhor debatido. Muito bem, agora a gente fala de esportes olímpicos.
Ciclo Olímpico. O Brasil a caminho dos Jogos de 2016.
Sandro Farias, tudo bom, Sandro?
Tudo bem, e eu vou te contar uma coisa, viu, Edson?
Diga.
Você acabou de dizer o nome da minha cidade.
Ah, é?
Na verdade é o seguinte, essa história aí da conurbação humana que vocês estavam discutindo agora há pouco, eu sou ou vítima ou beneficiado, não sei qual é, dessa história, porque pois eu nasci, na verdade, ali na divisa de Contagem com Belo Horizonte.
É mesmo?
Tanto que está na minha carteira de identidade, Contagem, o meu pai diz que eu nasci em Belo Horizonte, mas acabou ficando Contagem mesmo.
Porque você nasceu no Hospital Santa Rita, não nasceu?
Exatamente.
Ah, pronto.
Pronto, estamos em casa,
agora,
né?
Agora eu entendi. É porque realmente ali é uma confusão, porque você passa ali, um pedaço é Contagem, depois você volta a estar em Belo Horizonte, é uma loucura.
Exato.
Aquilo ali.
Eu não nego que se fosse Belo Horizonte eu ia achar um pouquinho mais pomposo na minha
mais pomposo,
de
identidade, né?
Mas também não vou reclamar da origem, não.
Mas sabe que você tem o Hospital Vila da Serra, que fica em Nova Lima, E, nasce, e é maternidade, né? Tem maternidade e, assim, a quantidade de gente que é natural de Nova Lima e que, na verdade, nunca viu Nova Lima na vida, só depois que... Porque só nasceu lá, é impressionante, né? Porque é um hospital muito procurado e as pessoas, enfim, são de lá. Tá. Agora, Sandro, vamos lá para a Rússia.
Vamos para a Rússia.
Como é que está essa participação do Brasil aí no Mundial de Atletismo? Dessa vez não foi o vento, não, mas a Fabiana Moura também não conseguiu, né?
É, mas dessa vez ela tentou o que pôde, né? Assim, ficou a sensação de que em Londres, não que ela não tenha tentado, obviamente ela está ali, ninguém mais do que o atleta quer ganhar a medalha. Mas na Olimpíada, até porque ela já tinha também tido aquele incidente lá em Pequim, que trocaram as varas, na verdade sumiu a vara que ela ia pular e tal, que ela ia saltar, e aí a gente ficou na expectativa de ver, inclusive porque ela foi campeã mundial em 2011, a gente ficou muito na expectativa de ver o que ela faria na Olimpíada. Como teve aquela história do vento na Olimpíada, que ficou meio assim, não mal explicado, mas ficou uma sensação na gente, assim, nas pessoas, de tipo, como é que as outras saltaram, né? Agora, na Rússia, no Mundial, ela foi defender o título mundial, ficou em quinto lugar, né? Não conseguiu passar a altura de 4,75 metros, mas ficou em quinto lugar, quer dizer, foi para a final, fez um papel, não dá para ganhar sempre, até porque estava Helena Zimbaeva, que é o maior mito desse esporte, né? Do salto com vara feminino, em casa e recuperada depois de um período em que ela não estava com resultados expressivos.
Deixa eu te interromper, mas o fato da Fabiana ter sido campeã em 2011, na sua avaliação, tem a ver com a ausência da Zimbaeva?
Tem a ver, porque primeiro que a gente sabe que a Zimbaeva, 2011, a gente está falando de 2 anos atrás, se a Zimbaeva estivesse no auge da carreira, ou então no auge da forma, talvez ela estivesse até melhor do que hoje, seria muito difícil a Fabiana bater uma atleta que já pulou 5 metros e 6 centímetros, né? Então a gente sabe que é uma competição com a Zimbaeva e é outra competição sem a Zimbaeva. Ela é, na verdade, um mito do esporte, um gênio do esporte, como nós temos em todos os esportes, nós temos algumas, né, estrelas, e ela é estrela não só porque ela tem essa aura, mas também porque ela é realmente muito competente. Ela estava em casa, talvez ninguém merecesse tanto quanto ela, né, ganhar essa medalha de ouro. Agora, de qualquer maneira, a Fabiana não ganharia medalha, porque nós tivemos a medalhista de prata e a medalhista de bronze, a americana e a cubana, que pularam, saltaram mais de 10, quase 10 centímetros a mais do que ela. Então, não dava para a Fabiana e tal. E eu queria até comentar, Edson, que também não dá para a gente dizer que, não, porque não ganhou medalha e tal, não sei o quê, não foi bem. Não, foi bem. Ser quinta do mundo é bom. É porque a gente gosta mesmo de medalha no peito, né?
De fato. E nas outras modalidades, Sandro?
Pois é, a gente está vivendo agora a época dos mundiais, né? A gente falou na semana passada do Mundial de Esportes Aquáticos. A gente agora está vivendo, né, nos últimos dias, do Mundial de Atletismo. Daqui a pouco tem o Mundial de Judô, que vai ser, aliás, no Brasil, no Rio de Janeiro. E o que acontece? Existe uma certa discrepância, se você comparar. Porque, por exemplo, no Mundial de Esportes Aquáticos, que terminou semana passada, o Brasil foi muito bem. O Brasil ficou em 8º lugar no quadro de medalhas. Nós ganhamos 10 medalhas, sendo 5 de ouro. Então, o Brasil foi muito bem nesse Mundial. Perdão, eu dei a informação errada. Foram 3 de ouro, foram 5 de bronze, 2 de prata. Então, como o Brasil foi muito bem na natação, nos esportes aquáticos, no atletismo, que a gente não vai chegar a esse número, né? A gente ainda está, a competição ainda está, né, invigorando e tudo, mas até agora a gente não tem nenhum grande resultado expressivo para dizer, olha, o Brasil vai estar bem no quadro de medalhas. Não estamos, infelizmente, e são dois esportes que a gente compara muito, natação e atletismo, porque são os esportes que mais distribuem medalhas em Olimpíada. E são tanto é que os esportes, eles ocupam muito as atenções durante o período olímpico, tanto é que a natação geralmente é na primeira semana e o atletismo é na segunda semana. Por quê? Porque são as grandes atrações das Olimpíadas. O Brasil no atletismo vai ter que realmente, perdão do trocadilho, correr muito atrás para chegar a um nível aí que possa colocar a gente em grau de competição em todas as modalidades do atletismo, não é só no salto da Mariana, da Fabiana, não. É também nas corridas de fundo, é também nas corridas de 100 metros, 200, 300, 400 metros rasos. Então, para a gente está difícil. O atletismo já foi, né, uma modalidade que já trouxe tanta alegria para o Brasil. Ultimamente a gente não está podendo comemorar muito não, Edson. Espero que daqui para 2016 esses novos talentos despontem realmente, né?
É, a gente lembra de Robson Caetano, de Joaquim Cruz.
Exatamente. Da própria, né? Marro Image.
Da própria Marro Image.
A primeira medalhista feminina da história do Brasil que nem se classificou para esse Mundial. Então não está muito fácil não.
A coisa não tá muito bonita, não. Vamos ver se a gente pinta quadros melhores aí pra frente, né, Sandro?
É, e no judô, quando tiver agora o Mundial de Judô, provavelmente a gente vai ter melhores notícias.
É, com certeza. É, no judô, acho que a gente hoje tá num nível, chegando num nível bastante interessante aí, vamos certamente ter boas notícias aí pro ouvinte. Sandro, obrigadíssimo pela participação mais uma vez, grande abraço.
Eu que agradeço, até a próxima.
Até a próxima, tchau, tchau. Sandro Farias conversando com a gente, agora a gente vai pra um rápido intervalo e volta já já.
Feijoada completa.